Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui, a Nilza Ramos falou que está nublado, mas muito quente lá em Pontal do Paraná. E o Antônio Z. Martínez também está aqui com a gente. Um abraço para o nosso querido companheiro de São Paulo. Adriano, vamos aproveitar que você chegou a falar aí do caso do Lula com o União Brasil, né, para falar dessa relação, né? Na terça-feira, o Lula chamou uma reunião com Juscelino Filho, ministro das Comunicações, depois de muita pataquada que esse ministro fez aí, diversos escândalos na imprensa, utilização de jato da Força Aérea para fins particulares, recebimento de diária em evento particular, obras na fazenda dele com dinheiro público, um monte de coisa, né? E aí o PT tava, a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, falou que o União Brasil, se não faz nada a favor do governo, tem que sair do governo, né? E defendeu inclusive a demissão do Juscelino Filho. Aí a União Brasil veio atacando o PT, atacando a Gleisi Hoffmann, falando que o PT é corrupto e tudo mais. Então o clima esquentou, aí o Lula chamou a reunião, todo mundo pensava que ele ia demitir o Juscelino Filho e aceitou o cara continuar no Ministério das Comunicações, né? Tudo isso daí por causa da famigerada governabilidade. O PT precisa de governabilidade, ou seja, o que significa governabilidade? Significa que precisa fazer aliança com Deus e o mundo, né? Com o capeta, para garantir que o governo aplique ali as políticas que ele quer aplicar, né? Então, em nome dessa governabilidade, o Lula, em 2002, foi eleito colocando um empresário, grande empresário neoliberal de vice, numa frente com o PMDB, com o Partido Liberal, com todos os partidos de direita quase. 2006, a mesma coisa. A Dilma tinha o Michel Temer como vice em nome da governabilidade. E o que, que aconteceu? 2016, esses caras todos ferraram o PT, passaram para o outro lado, ferraram com a governabilidade do PT, derrubaram o governo. E o PT não aprendeu com isso. Não aprendeu que isso daí é a governabilidade, né? E comete os mesmos erros. Coloca a União Brasil, MDB, PSD, PSB, PDT, Solidariedade, Cidadania, os partidos que votaram a favor do impeachment da Dilma, a favor do golpe, que votaram a reforma trabalhista que destruiu os direitos dos trabalhadores, votou a reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria, entregaram a Eletrobras, privatizaram a Eletrobras, entregaram a base de Alcântara, né? Esses aí todos apoiaram a prisão do Lula, não fizeram campanha para o Lula ser eleito em 2022. Esses partidos, segundo o PT, vão garantir a governabilidade pro Lula. E aí a gente vê que um ministro como Juscelino Filho só tá causando confusão, só tá desgastando o governo com todas essas pataquadas que ele faz. E além disso, esse cara é um fazendeiro, esse cara é inimigo dos trabalhadores, é inimigo do MST, inimigo da CUT, inimigo da base do PT, né? Ele não tem nada. União Brasil é a fusão do DEM com o PSL. O DEM é o herdeiro da Arena, partido da ditadura militar. O PSL é o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018. Ou seja, é um partido de extrema direita. O que está fazendo dentro do governo? Como é que esse partido vai garantir a governabilidade, Adriano?
É muito engraçado. Esse cidadão, Juscelino Filho, por exemplo, ele usou o avião aí do serviço público, do dinheiro público brasileiro aí para ir para fazer uma viagem, né? E quando o pessoal descobriu aí, ele estava num leilão de cavalos aí, não estava fazendo nada em prol da população, ele estava num leilão de cavalos. Ele gosta, pelo que eu estou sabendo aqui, a reportagem do Estadão coloca que ele gosta bastante de cavalo, mas não é qualquer cavalo, viu, Vasco? Cavalo de raça aí que custa milhões e milhões. Então, esse é um. Ele, falando de cavalo, ele é um cavalo de Troia dentro do governo. O problema é que a imprensa associa esse cidadão aí ao Lula, né? Associa ao Lula. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, né? muitos, eu já vi muitos aí, pessoas de direita, pessoas de, que votaram no Bolsonaro, eleitores do Bolsonaro, questionando a situação e por que esse cidadão está dentro do governo Lula, né? Já que a gente defende o governo Lula e tal, mas por que, que se defende o governo Lula se tem esse cara aí? Não, não, temos que ter toda uma realidade em relação à política do Partido da Casa Operária em relação a isso. A gente nunca foi a favor dessa frente ampla. Né, nunca fomos a favor dessa frente ampla. Hoje eu vejo aí vários setores da esquerda pequena burguesa que chorava nos atos aí, Vasco, conclamava nos atos contra o Bolsonaro para que se fosse formada uma frente ampla para garantir essa governabilidade. Está aí esses cavalos de Troia dentro do governo aí, né? A posição do PCO sempre foi contrária a isso. E nós defendemos aí a saída imediata desse cidadão, e não só ele, como todos os outros golpistas que estão dentro do governo. Essa Simone Tebet é uma, esse cidadão é outro, tem mais outros ministros do Daniela...
Do Vaguinho, Daniela Carneiro.
Daniela Carneiro, também do União Brasil, que também é pra, não é para estar onde está. Né?
E é amiga também de miliciano, né, de bolsonarista.
Exatamente.
Tem aquele ministro Alexandre Silveira, das Minas de Energia, que enfiou um monte de gente do União Brasil, do MDB, da direita, no Conselho de Administração da Petrobras, para manter a Petrobras sob controle dos banqueiros internacionais contra os trabalhadores, que também foi acusada, né, pelos petroleiros, pela base do PT, e realmente é uma verdade, está sabotando o governo Lula, né? E ele é do PSD, PSD, partido do Gilberto Kassab, um safado neoliberal que foi prefeito de São Paulo, destruiu a cidade de São Paulo. O Kassab, Adriano, ele... Você ficaria revoltado com isso que eu vou falar. Ele proibiu as pessoas de darem esmola para os moradores de rua. Isso daí, eu não me lembro se chegou a ser colocado em prática essa lei, ou se durou pouco tempo, mas impôs a lei de que você não podia dar esmola. Né? Então, quer dizer, é um nazista.
Isso é nazismo, cara. Isso é nazismo.
E esse é o partido que ele controla, o PSD, né, que está no governo Lula. Então, realmente, esses caras não têm que estar dentro do governo. Esses caras, na verdade, nunca tinham que estar dentro de nenhum governo, né? Nunca tinha que estar perto de nenhum governo. Esses caras têm que ser repudiados pela população. São nazistas, são neoliberais, entreguistas, safados, golpistas, roubam o povo. Né? Tem que estar longe do governo, né? O Lula, mais de 50 milhões de pessoas votaram no Lula. Ninguém votou no União Brasil, votou no PSD. Esses partidos, inclusive, nem participaram da campanha eleitoral para eleger o Lula. Eles entraram depois. Depois que o Lula foi eleito, eles entraram só para ganhar os carguinhos deles e para sabotar o governo por dentro, que nem cavalo de Troia, como você falou. Então não tem motivo nenhum para esses partidos estarem do governo. O motivo seria garantir a governabilidade, mas eles estão sabotando o governo nos ministérios e também no Congresso, porque os membros desses partidos, União Brasil, MDB, Solidariedade, Cidadania, PSD, eles votaram no Rogério Marinho, que foi o candidato contra o governo Lula dentro do Senado Federal. Esses caras, ao invés de votarem no Arthur Lira, que era o candidato apoiado pelo Lula, votaram no Rogério Marinho, candidato apoiado pelo Bolsonaro. Cadê a base aliada? Votou contra o governo. Esses caras aí estão assinando a favor de abrir CPI contra o governo no caso dos atos do 8 de janeiro. Esses caras que são da base aliada estão assinando por uma CPI contra o governo, né? Estão atuando contra o governo sistematicamente e diariamente. Então não é só uma questão de ideologia, que são caras de direita, de extrema direita, safados, sem vergonha, ladrões. O problema é que eles, nesse momento aqui, na prática, eles estão sabotando o governo, estão agindo como uma oposição dentro do governo. Não tem como governar desse jeito o Lula. O que ele precisa fazer é expulsar esse pessoal do governo, colocar pessoas de confiança no governo. Não pessoas que não merecem a menor confiança, que ninguém elegeu. Né? Isso daí é completamente contraproducente, Adriano.
Exatamente. Nenhum desses daí saiu na rua para distribuir o panfleto em favor do Lula. Nunca fizeram nada em relação a isso. São totalmente contrários aí. Quem colocou o Lula no poder, porque quem colocou o Lula no poder foi o povo, foi a população. esses daí são totalmente contrários. Como você coloca, eles são latifundiários, né? Esse cidadão Juscelino Filho, a gente tem a caracterização completa aí de que nós estamos falando de um latifundiário, né? Um fazendeiro aí que gosta de cavalos. Inclusive, o que esse pessoal aí deve ter? A Simone Tebet também, né? A gente tem aí alguns. A gente sabe também algumas coisas em relação ao passado dessa cidadã aí. O passado dela em relação às terras do Mato Grosso do Sul, né? Então a gente sabe um pouco também sobre isso daí. Então a gente tem uma clareza de quem que a gente está lidando. E o movimento do Sem Terra, por exemplo, que esse sim eu vi na rua fazendo campanha para o Lula, que correu lá para entregar panfleto, para distribuir material para eleger o companheiro Lula, esse sim que devem ser levados em consideração. Esse pessoal aí é totalmente contrário aos interesses do Movimento Sem Terra, dos indígenas, muitos que votaram no Lula também, né, grande maioria vota no Lula, o movimento de luta pela terra, a grande maioria votou no Lula, né, inclusive com a intenção de uma reforma agrária, né. Eu duvido que esses aí que estão aí, Simone Tebet, Juscelino Filho, são a favor aí de algum tipo de reforma agrária, né. Nunca vão ser, jamais vão ser, né, muito pelo contrário. Mas enfim, o Vasco, eu tenho acordo que temos que fazer uma varredura nesse governo aí, nesse sentido, mas para isso aí a gente precisa mobilizar aí nossas peças, o povo, né, para organizar e para empurrar o governo cada vez mais à esquerda, ô Vasco.
Já que você falou de mobilizar e a gente já está indo para o final do nosso programa, Adriano, o partido que mais mobiliza o povo é justamente o nosso, o Partido da Causa Operária, o PCO, né? PCO, nós dois aqui somos inclusive militantes do PCO, né? Não somos burocratas que fazem programa uma vez por semana, que tem cargo na direção do partido, nada disso, né? A gente dia após dia está fazendo propaganda política, mobilizando os trabalhadores nas ruas, distribuindo panfleto, vendendo o jornal Causa Operária para poder financiar as atividades do partido e para informar a população, colando cartaz, né, nas redes sociais também. Então, o PCO ele faz atividades diariamente no Brasil inteiro para politizar a classe operária, a classe trabalhadora, e o Partido da Causa Operária, junto com outros movimentos, como é o caso da POSP, Associação dos Professores do Estado de São Paulo, membros da CUT, membros ali do Movimento Sem Terra, do MNLM, por exemplo, movimento de moradia, comitês de luta, o Bloco Vermelho, estamos chamando uma conferência, a terceira conferência nacional dos comitês de luta, para agora, final de abril, em São Paulo, para organizar um movimento popular em torno das suas principais reivindicações, como a nacionalização do petróleo, estatização da Petrobras, reversão da privatização da Eletrobras, por no mínimo dobrar o salário mínimo como medida emergencial, né? Saiu hoje um levantamento do DIESE, Departamento Intersindical aí de Economia e Estatísticas, sobre qual deveria ser o salário mínimo ideal para o mês de fevereiro. Segundo os cálculos do DIESE, o salário mínimo deveria ser de R$ 6.500 para suprir todas as necessidades do trabalhador em um mês de trabalho, né? Então, a gente defende que o salário mínimo seja no mínimo R$ 6.500 e, nesse momento, o governo pelo menos dobre o valor do salário mínimo, porque não dá para ficar R$ 1.300, não dá para nada. Teria que ser, de cara, pelo menos R$ 2.600, R$ 2.700, e em seguida um aumento para que o trabalhador consiga ganhar aquilo que ele precisa gastar, que é R$ 6.500, pelo menos segundo o DIESE, ao longo do mês, né? Então, esse tipo de reivindicação, nós estamos chamando todos os trabalhadores que estão nos ouvindo a se juntarem a essa nossa luta, a participarem da terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta, que vai acontecer no final de abril em São Paulo, a entrarem em contato com o PCO, com os comitês de luta. O Adriano, ele é coordenador dos comitês de luta no Paraná. Vocês podem entrar em contato com ele pelo WhatsApp, pelo telefone, através do número 44997178136. 44997178136. E podem se juntar a essa luta aí dos comitês de luta do Partido da Causa Operária por um salário mínimo digno, pela estatização da Petrobras, pela nacionalização do petróleo, contra a privatização da Eletrobras e por medidas sociais do governo para combater também a direita, para combater a fome, para combater a miséria e para entregar ao povo os direitos trabalhistas, direitos econômicos, direitos sociais que o povo merece e que o povo precisa, né? É, a gente, o Adriano, inclusive, ele ia falar um pouquinho mais sobre as atividades do PCO no Paraná nessa semana. É, como sempre, né, o PCO ele, em Curitiba, faz atividades no Largo da Ordem no domingo, distribuição de panfletos para mobilizar os trabalhadores em torno dessas reivindicações que eu falei, e também venda do jornal Causa Operária para vocês se informarem, né, sempre de um ponto de vista da classe trabalhadora, fora dessa manipulação da imprensa, da Globo, da Folha, do Estadão. É uma das atividades principais do PCO em Curitiba toda semana. É, como o Adriano não vai conseguir voltar aqui, a gente deu o horário, eu queria agradecer a todos que participaram aqui do nosso programa, ouvindo na Rádio Cultura e também na Rádio Causa Operária no YouTube, comentando aqui. Mandar um abraço para o Waltenberg Alves, que é militante do PCO, está aqui no nosso chat, assim como o Lino Alves também. Um abraço para todo mundo. A gente fica por aqui e volta na próxima sexta-feira, 1 da tarde, na Rádio Cultura M930 de Curitiba, a mais livre de todas, com o programa Causa Operária. Tchau!
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.